Miscelânea Histórica.
Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 14 do podcast Fonte História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como é costume, Rogério Luís Jesus. No dia em que sai esta miscelânea, 13 de dezembro de 2021, assinalam-se precisamente os 500 anos da morte do rei Dom Manuel I, pelo que decidimos fazer uma autêntica miscelânea manuelina, digamos assim, dedicando-a a este rei e a alguns aspectos do seu reinado. E claro, como desta vez não tivemos tempo para o fazer, prometemos que no futuro dedicaremos um episódio mais longo a este monarca.
Sim, claro, fica então feita esta promessa aos nossos ouvintes. E o facto é que Dom Manuel foi, no contexto da história de Portugal, um rei muito invulgar, desde logo, pela forma como ele acabou por ascender ao trono, não foi Paulo?
Exatamente, já que Dom Manuel era filho do infante Dom Fernando, duque de Viseu e Beja, e de Dona Beatriz, duas das figuras mais interessantes desta segunda metade do século XV. Quando nasceu em Alcochete, a 31 de maio de 1469, ninguém imaginava que o pequenino Manuel não só viria a tornar-se duque de Beja e governador da Ordem de Cristo, mas também rei.
Claro, claro.
Isto porque tinha vários irmãos mais velhos, a quem, claro, cabia a herança paterna, como estava muito afastado da linha de sucessão ao trono. Mas ao longo das décadas de 1470, 80 e 90, uma sucessão de mortes imprevistas acabou por aproximá-lo progressivamente da coroa. Em 1484, tornou-se Duque de Beja e Governador da Ordem de Cristo, isto após a morte do seu irmão Dom Diogo, aliás assassinado por Dom João II por ter conspirado contra ele. Em 1491, um acidente de cavalo acabou por resultar na morte do príncipe Dom Afonso, que tinha apenas 16 anos, e era o único herdeiro de Dom João II.
Uhum.
Um acontecimento trágico para o rei, mas que acabou por conduzir Dom Manuel ao trono, o que acabou por se verificar em 1495. Ora, nesse ano, com Dom João II às portas da morte, e aliás com suspeitas de envenenamento, acabou por deixar, a contragosto, digamos assim, o reino ao primo Dom Manuel. Isto após várias tentativas sem sucesso de legitimar junto do Papa o seu filho bastardo Dom Jorge para, claro, deixar-lhe o reino. E foi perante esta sucessão de acontecimentos que os contemporâneos de Dom Manuel perceberam perfeitamente que ele só chegou ao trono com uma grandíssima dose de sorte. Por isso não admira que lhe tenha sido atribuído o cognome de Venturoso, isto é, o que tem ventura, ou seja, o que tem sorte, um cognome que neste caso assenta que nem uma luva.
Pois percebe-se realmente que o cognome foi muito bem escolhido. Bom, e já que falamos da família, quantas vezes é que casou Dom Manuel e, na realidade, quantos filhos é que acabou por ter?
Dom Manuel casou 3 vezes e sobreviveu a 2 dessas esposas. Logo em 1496, portanto um ano após subir ao trono, casou com Dona Isabel, filha dos reis católicos de Castelo e Aragão, mas aquela rainha acabou por falecer logo em 1498, depois de um parto muito difícil e do qual nasceu um filho, Dom Miguel da Paz, que durante os seus 2 anos de vida foi herdeiro dos reinos de Castela, Aragão e Portugal. Mas como este príncipe faleceu em 1500, foi necessário ao rei casar novamente para ter descendência, pelo que casou nesse mesmo ano com Dona Maria, irmã de Dona Isabel, ou seja, a cunhada. Este segundo casamento acabou por durar até 1517, data da morte da rainha, acontecimento que aliás marcou muito o rei, já que eles se tornaram muito próximos ao longo destes anos de casamento, e foi deste matrimónio precisamente que nasceram 9 filhos, 7 dos quais chegaram à idade adulta e vieram a desempenhar elevados cargos e dignidades. O primogênito foi, claro, o futuro Dom João III, seguindo-se-lhe Dona Isabel, esposa de Carlos V e, portanto, imperatriz, depois Dona Beatriz, duquesa de Savoia, em Itália, Dom Luís, duque de Beja, que, não tendo chegado a casar, foi pai de Dom António Prior do Crato, que, como sabemos, disputou a coroa contra Filipe II de Castela em 1580, como, aliás, referimos no último episódio do podcast. Depois temos ainda Dom Fernando, duque da Guarda, Dom Afonso Cardeal, Dom Henrique Cardeal, inquisidor-mor e também rei, entre 1578 e 1580, e, por fim, Dom Duarte, Duque de Guimarães. Como se percebe, era uma família numerosa, bem sucedida, e tudo isto graças, sobretudo, ao esforço do rei para lhes dar uma posição social e económica que fosse condizente com o seu estatuto enquanto membros da Casa Real. Dom Manuel acabou ainda por casar uma última vez, em 1518, neste caso com Dona Leonor da Áustria, sobrinha das suas 2 primeiras esposas e irmã do Imperador Carlos V, portanto, mantinha-se tudo um pouco em família.
Claro, claro.
Este casamento acabou por ser mais controverso, já que o plano inicial seria o de casar aquela princesa com o herdeiro da coroa, Dom João, que tinha uma idade mais aproximada da princesa, e o rei, basta lembrar, que nascendo em 1469, em 1518 teria 49 anos. Deste casamento acabou por nascer Dona Maria, apelidada de sempre noiva, por ter tido muitos projetos de casamento, mas nunca ter dado o nó, e acabou, aliás, por vir ao mundo em junho de 1521, poucos meses antes do falecimento do pai.
Ainda há uma ideia muito corrente de se pensar em Dom Manuel como o rei das especiarias, da pimenta, isto, claro, por causa da viagem de vasta gama, como se Portugal tivesse vivido apenas das relações com o Império. Mas isso, na realidade, nós sabemos que não é bem assim, não é?
Não, de todo. Aliás, a prioridade diplomática de Dom Manuel foram sempre os reinos de Castela e Aragão. Fruto da união dinástica dos reis católicos, que se começava lentamente a transformar em Espanha, era um vizinho a ter em conta. E, portanto, era necessário garantir paz e estabilidade na Península Ibérica para, claro, poder prosseguir as conquistas em Marrocos ou na Ásia. E, por isso, os sucessivos casamentos do rei serviram precisamente para estreitar estas relações com os vizinhos ibéricos. Por outro lado, o papado também ocupou um lugar de grande importância na diplomacia manuelina, dado o seu importantíssimo papel simbólico e a legitimação religiosa que oferecia à expansão portuguesa, em particular em Marrocos. E para isto basta lembrar a embaixada ao Papa Leão X, em 1514, que teve muito impacto à época, não só pelo luxo e pelo exotismo da comitiva portuguesa, mas também pela sua importância política no contexto geoestratégico da Europa da época, digamos assim. Mas nem todas estas relações diplomáticas corriam particularmente bem ao rei. Os monarcas de França e Inglaterra, por exemplo, contestavam abertamente a validade do Tratado de Tordesilhas, que, como sabemos, foi assinado entre Portugal e Castela em 1494, e dividia o mundo entre estes dois reinos. Francisco I de França era particularmente crítico do rei português e do tratado, chegando mesmo a apelidar Dom Manuel de Rei das Especiarias, mas estas rivalidades acabaram por nunca dar origem a guerras, já que Dom Manuel perseguiu sempre uma política de neutralidade face aos conflitos europeus, de modo claro a poder focar-se na expansão imperial.
E isto leva-nos, claro, a olhar para o Império, porque é neste reinado que os portugueses chegam então à Ásia. Mas sobre isso, bom, não vamos perder muito tempo, porque, claro, remetemos para o nosso episódio 19 do podcast sobre o estabelecimento dos portugueses na Ásia. E visto que é também neste reinado que se reconhece o Brasil, bom, perdoem-nos os ouvintes, mas voltamos a recomendar um episódio nosso, neste caso o episódio 7, sobre Pedro Álvares Cabral e o descobrimento do Brasil em 1500. Claro que para além destas duas áreas que são muito relevantes, há uma terceira, Marrocos, que por acaso não abordámos ainda num episódio, a não ser na conquista de Ceuta, em 1415, no nosso episódio 18, mas que é uma área de expansão também central neste período.
Sim, é uma região simbolicamente muito importante para a coroa ao longo de todo o século XV e no início do reinado de Dom Manuel, este pensou liderar pessoalmente um exército a Marrocos, dando aliás continuidade ao que se tinha tornado tradição familiar, iniciada precisamente com a conquista de Ceuta em 1415. Acabou por não o fazer, mas nem por isso deixou de se interessar por aquela região. Quando subiu ao trono em 1495, herdou quatro praças, Ceuta, Alcácer, Cegueira, Erzil e Tanger. Mas ao longo do seu reinado conquistou ou fundou outras seis, o que significava que, por volta de 1515, a coroa portuguesa controlava boa parte da costa marroquina entre o Estreito de Gibraltar a norte e as Ilhas Canárias mais a sul. O investimento material e humano em Marrocos foi tremendo, muito superior ao que sucedeu na Índia, por exemplo, e, para termos uma ideia, a armada preparada para conquistar a Zamora em 1513 foi a maior da época e, dois anos mais tarde, em 1515, a derrota portuguesa junto ao Rio de Mamora, mais ou menos no centro da costa marroquina, constituiu o pior desastre militar deste reinado. Se é com Dom Manuel que, por um lado, a presença portuguesa na região atinge o seu auge, é também no final deste mesmo reinado que já se dá início ao lento declínio que virá a obrigar Dom João III a abandonar várias fortalezas, mas já mais tarde, na década de 1540. Mas claro, para perceber o reinado de Dom Manuel não chega a focarmos-nos apenas nestas questões imperiais. É preciso olhar para o próprio reino, para a sede do Império, porque é também aqui, em Portugal continental, que vão acontecer importantes reformas.
Claro, reparem que foi Dom Manuel que iniciou finalmente a reforma dos forais, que era pedida em cortes pelas populações há décadas, mas, por exemplo, Dom João II adiou sempre a criação desta comissão de trabalho, entre aspas, chamemos-lhe assim hoje em dia, para a reforma dos forais foi formada logo em 1496 e durou 25 anos e reformulou todos os forais do país. Paralelamente, é feita uma gigantesca reestruturação dos registros centrais da coroa, a chamada Leitura Nova, ou seja, a compilação, a passar a limpo de registro de doações e, enfim, outra documentação avulsa que terminou 40 anos mais tarde, isto com 61 códices, grande parte deles com iluminuras nas folhas de rosto. Sem esquecer, por exemplo, a reforma na justiça, com a publicação impressa, isto é muito importante, a decisão de se imprimir, portanto, de dar este relevo à imprensa já à época, das ordenações, ou seja, do conjunto de leis do reino.
Claro, claro.
E, claro, a reforma e a padronização dos pesos e medidas, as alterações ainda nas estruturas militares, com a introdução, se bem que durante pouco tempo, das estruturas organizadas das ordenanças, ou ainda mudanças na heráldica, como a reconfiguração dos seus oficiais e do seu papel, ou também ainda nas artes, com o famoso estilo manuelino, aquele que nós chamamos hoje manuelino, que não é mais, na realidade, do que um gótico tardio, também entendido, lá está, como um último gótico, e a quem é acrescentado as típicas decorações que nós conhecemos deste estilo e que ainda sofre algumas influências mudéjares, ou seja, hispano-árabes ou também ditas hispano-muçulmanas.
E isto, claro, é só um brevíssimo apanhado de um reinado que mudou muito a face do reino.
Sim, claro. Haveria também de falar, por exemplo, na questão religiosa e no problema, entre aspas, dos judeus e dos cristãos novos, mas sobre isso falámos, por exemplo, no episódio 22 do podcast. Mas se eu tivesse que fazer um balanço, isso, diria que poucos foram os reinados da história de Portugal em que se notou uma diferença tão grande entre o momento em que o rei chega ao poder e aquele em que morre. E neste caso, o reinado de Dom Manuel é claramente um destes. Porque quando ele morre, a 13 de dezembro de 1521, o país está claramente muito diferente de que quando ele chegou ao trono, a 27 de outubro de 1495.
Sim, não foi apenas um rei preocupado com as especiarias da Ásia, como muitas vezes se pensa, ou sequer com a cruzada em Marrocos ou no Mediterrâneo, já que ele também teve planos para a conquista de Jerusalém. Foi sim um homem do seu tempo, de um período de transição muito importante e que por isso apresentava tanto traços associados ao período medieval como ao período moderno. Não foi por acaso que liderou uma autêntica modernização da administração, da organização militar e das fortalezas. Ou que patrocinou a construção de edifícios um pouco por toda a parte, colocando sempre em lugar de destaque as suas armas pessoais. Foi, como aliás bem caracterizaram tanto Jean Aubin como João Paulo Oliveira e Costa, um príncipe do Renascimento.
E neste caso aproveitamos as nossas sugestões da semana também para as vocacionar para quem quiser saber um pouco mais sobre Dom Manuel. Neste caso, Paulo, o que é que sugeres?
Bom, como não poderia deixar de ser, vou recomendar a biografia deste monarca, Dom Manuel, um Príncipe do Renascimento, é este o título, o livro de João Paulo Oliveira Costa, uma biografia originalmente publicada em 2005, mas que tem sido alvo de frequentes reedições, uma das quais neste ano, 2021. E tu, Roger, qual é a tua sugestão sobre este tema?
Eu, neste caso, de uma perspectiva mais macro do Império Português, sugiro uma obra que saiu agora mesmo, portanto, neste mês de dezembro, uma obra de Luís Filipe Tomás, um dos maiores historiadores portugueses do Império Português, que se chama, precisamente, A Expansão Portuguesa, um prisma de muitas faces. Publicado pela Gradiva. E, portanto, é uma obra de síntese sobre o que foi o Império Português, desde o século XV e até às suas raízes medievais, até ao século XVIII. É uma obra muito bem escrita, muito bem fundamentada e que nos dá uma perspectiva, não só lá está do reinado de Dom Manuel, mas de todo este processo que foi, enfim, a expansão do Império Português. E pronto, por hoje é tudo nesta miscelânea histórica número 14. Já sabem que podem seguir-nos nas redes sociais e continuar a ouvir os episódios nos locais do costume, como Spotify, YouTube, entre tantas outras plataformas. E podem também continuar a sugerir temas para episódios, alguns dos quais, aliás, já tivemos a oportunidade de abordar isto tudo através do nosso e-mail, falandohistoriapodcast@gmail.com. Até à próxima.
Até à próxima.
Miscelânea histórica.